Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 7 de outubro de 2021.
E vamos ao destaque do dia: facilitar a vida de trabalhadores e empresas.
E melhorar o ambiente de negócio.
Governo atualiza normas para simplificar e reforçar segurança no trabalho.
Para presidente Jair Bolsonaro, o objetivo é contribuir para a produção no Brasil.
Nossa missão é ajudar quem quer produzir, quem quer trabalhar, quem quer empreender.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Prorrogada suspensão de processos do Bolsa Família e Cadastro Único. Natália Koslick.
Na prática, não terão o benefício bloqueado ou suspenso aqueles que não atenderem exigências do programa.
Vai dar brinquedo de presente neste Dia das Crianças?
Então é preciso ficar atento ao selo do Inmetro na embalagem do produto.
Vamos falar sobre esta garantia de qualidade em uma entrevista ao vivo com o presidente do Inmetro, Marcos Oliveira Júnior.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Eles têm vários tamanhos e formatos.
Alguns emitem sons, outros têm luzes. No mundo dos brinquedos, o que não falta é diversidade.
O Dia das Crianças está chegando e quem vai comprar brinquedos para os pequenos deve ficar atento a algumas questões de segurança.
Uma delas é ver se o produto tem o selo do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.
Uma garantia de qualidade que não oferece riscos para a idade indicada.
E para falar sobre o selo, a gente conversa ao vivo com o presidente do Inmetro, Marcos Oliveira Júnior. Boa noite, presidente.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela e todos os nossos ouvintes da Voz do Brasil.
Presidente, o que os pais devem prestar atenção na hora de comprar um brinquedo neste Dia das Crianças, do ponto de vista de segurança do produto?
A primeira coisa é saberem que todos os brinquedos no Brasil, todos, importados ou nacionais, eles precisam passar pela certificação do Inmetro. Então eles têm que ter o selo do Inmetro e junto com ele o logotipo do organismo que faz a certificação desse brinquedo. E além disso, observar bem a idade que é indicada, que é obrigatório, né? Todo brinquedo tem que indicar obrigatoriamente a faixa etária da criança que pode utilizar.
Agora, no caso dos pais que estão comprando presentes pela internet, quais são os principais cuidados?
A regra é a mesma, independente se está vendendo no mercado, está vendendo pela internet. Então, se a gente observa esses sites, né, você tem fotos do produto de vários ângulos. Então, procurar observar se tem o selo do Inmetro ali. E se ficar na dúvida, pergunte. Pergunte para quem está vendendo no chat ali, na mensagem. Está com selo do Inmetro? Tem. Se não tiver, esse produto é irregular. Então, uma boa dica é, se não tem o selo de Inmetro, comunica a própria plataforma que está vendendo para que ela tome as providências.
Presidente, os brinquedos passam aí por uma bateria de testes de segurança nos laboratórios do Inmetro. Quais são os itens de segurança avaliados? O que é que vocês avaliam de cada brinquedo?
É uma série de ensaios e testes de diferentes naturezas, né? Por exemplo, tinta. O brinquedo pode soltar uma tinta tóxica para a criança. Então tem que ser avaliada essa tinta, qual é a composição dela que não tenha nenhum produto tóxico. Partes cortantes, perfurantes, para furar um dedo, para cortar. O desempenho, ele quebra com facilidade, ele não quebra. Ele solta peças, a criança pode engolir. Então são esses tipos de ensaios que são realizados com os brinquedos.
Quantos são os ensaios? Quantos são os testes que fazem?
É uma quantidade, mais de centenas de ensaios aí para garantir que o produto chegue com segurança.
E de tempos em tempos, alguns brinquedos caem no gosto das crianças, né? Como os Pop-Its, que são maleáveis, coloridos, em diversos formatos, que é uma febre atualmente, né? No caso desse tipo de brinquedo, quais são os cuidados que os pais devem ter?
É o mesmo cuidado, né? Então, os Pop-Its também são brinquedos, então também tem que ser a certificação do Inmetro, tem que ter o selo na embalagem visível. E o que nós observamos é que tem muitos aí sendo vendidos, né? No mercado informal, em compra pela internet, que não tem esse cuidado. E os pais até muitas vezes acham, é um joguinho lúdico, não é exatamente um brinquedo, não é brinquedo sim. Tem que ter o selo e tem que verificar esse mesmo cuidado.
Pode ser tóxico aquela borrachinha, seria isso?
Pode. E quando ele tem o selo do Inmetro, é que ele passou pelos testes e verificou que não tem nenhum problema de toxicidade para criança.
Pois é, sobre isso mesmo, quais são os riscos para criança de brinquedos comprados sem a certificação do Inmetro?
O principal risco, né, é justamente não ter passado por esse processo de certificação. Então, muitas vezes, a família vai comprar um brinquedo para sua criança, principalmente o Dia das Crianças está chegando, e às vezes, por um desejo de economia, vê aquele produto sendo vendido na internet, no mercado informal, e se pergunta, por que, que eu vou pagar R$50, por exemplo, num brinquedo, se tem esse similar, quase igual, por R$20? E aí você gera um risco para a criança, e pior, né? O produto mais caro é aquele que não tem qualidade. Aí solta um bracinho do brinquedo em 2 semanas, acaba comprando aquele primeiro, e em vez de pagar 50, pagou R$70 por um produto defeituoso.
Agora, no caso de desconfiança sobre algum brinquedo, por exemplo, também, se você vê uma embalagem no camelódromo com até o selo do Inmetro falsificado, isso pode ocorrer? Os pais podem recorrer ao Inmetro para consultar, para confirmar ou fazer alguma denúncia?
Devem, tá? Tanto o Inmetro quanto os institutos de peso e medida nos estados e PENs são preparados para receber essas comunicações e agir imediatamente verificando qualquer irregularidade. Para isso, o caminho é o site do Inmetro na internet, dos IPENs, ouvidoria, todos os canais de comunicação que estão presentes ali. Faça o registro, é importante para que a gente possa fazer a atuação correta de vigilância de mercado e retirar esses produtos que causam risco.
Agora, mesmo com todos os cuidados na compra do brinquedo, os pais devem monitorar a criança enquanto ela estiver brincando ali?
Devem. Nós sabemos que as crianças são muito criativas, né? Por mais que você procure cercar todos os riscos e mitigar, ela sempre tem uma forma criativa de usar um brinquedo. Então, principalmente as crianças mais novas, os pais devem, mesmo que tenha certificação de Inmetro, verificar se elas estão usando o brinquedo corretamente, ler as instruções, evitar, né? Porque na criatividade que a gente tem das nossas crianças, elas são capazes de coisas assim inimagináveis.
Isso é verdade. Presidente, no próximo dia 16, o Inmetro vai marcar presença em um evento em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que vai discutir tecnologias para a redução das emissões de carbono. Quais os projetos vão ser apresentados pelo Inmetro?
Esse é um evento muito importante. A energia ela tá no centro da discussão no mundo inteiro, né? Existem previsões aí muito pessimistas até de colapso de energia no mundo, né? Não é no Brasil, é no mundo, porque à medida que também os países vão se desenvolvendo, a demanda por energia cresce. E essas questões não só de acesso de energia, mas de ter energia limpa, ela é uma questão central na indústria no mundo inteiro, em termos até de competitividade. Então, o Inmetro, que tem a missão de apoiar a indústria no desenvolvimento da qualidade, através da infraestrutura da qualidade, e com o seu centro tecnológico, com seus laboratórios de pesquisa, tem o dever de trabalhar junto com a indústria para superar esses desafios. Então, esse evento em Dubai, que é o Global Summit para a Energia, é uma oportunidade de estar em contato com todas essas lideranças que tratam isso no mundo, mostrar o que nós estamos fazendo em termos de projeto de pesquisa, desenvolvimento em célula solar, biomassa, eólica, né, velocidade de vento, todas essas coisas que estão envolvidas. E até o nosso PBE, né, a etiquetagem que mostra a eficiência energética do refrigerador, do ar-condicionado, essas coisas todas, mostrar o que nós estamos fazendo e construir parcerias para que a gente busque investimentos para o Brasil nessa área tão importante.
Pois é, sobre esse programa de eficiência energética, né, o de etiquetagem, é um exemplo que o Brasil pode dar aí para o mundo?
Com certeza. O Inmetro, dentro da, principalmente do Hemisfério Sul, ele é uma grande referência, né? Pode-se dizer que, se nós considerarmos todos os países do mundo, nós somos um dos grandes players na área de metrologia e infraestrutura da qualidade. O Inmetro seguramente está ali entre os 6, 7 grandes institutos do mundo que trabalham a metrologia e a infraestrutura da qualidade. Então, o que a gente faz sempre é exemplo para muita gente. A gente, ao mesmo tempo que aprende com os institutos, o mundo todo, a gente tem programas de cooperação em que a gente ajuda vários países a desenvolver os seus programas de infraestrutura da qualidade e a gente apoia, né, no desenvolvimento desse tipo de serviços e contribuições para a sociedade.
Para ficar claro para o nosso ouvinte, o Programa Brasileiro de Eficiência Energética distribui aquelas etiquetas nos eletrodomésticos que ele compra em casa, na geladeira, não é isso?
Isso, aquela etiquetinha que tem do lado da nossa geladeira, que tem um gráficozinho colorido, tem lá A, B, C, D, E, ela vai justamente comunicar qual é aquele que dá mais eficiência. Então, o nível A é aquele top, né? Aquele que vai gastar mais energia para conseguir o mesmo resultado. Isso não só comunica a responsabilidade social em termos de preservação do meio ambiente, mas principalmente indica para o bolso do consumidor qual é aquele equipamento que vai gastar menos energia. Muitas vezes ele está comprando um equipamento mais barato, mas ao longo de 1-2 anos, o que ele vai consumir de energia vai matar essa economia que ele realizou.
E estimula a indústria a ter tecnologias mais avançadas.
É, com certeza, porque nós procuramos desenvolver esse trabalho em parceria com o setor produtivo, colocando metas que eles conseguem alcançar, colocando esse desafio e a própria estrutura de Estado, através de incentivos industriais, etc., procura beneficiar essas empresas que buscam essa eficiência energética, entendendo que esse bem gerado é gerado para toda a sociedade.
Essa experiência do Brasil em energias renováveis, ela pode atrair o interesse de investidores internacionais?
Com certeza pode, porque uma coisa que acontece no Brasil é que nós temos condições muito favoráveis para o desenvolvimento da energia limpa, dessas energias renováveis, né? Por questões de vento, de solo, nós temos espaço, temos sol, temos tudo para poder trabalhar projetos, e isso é uma coisa que é inovador no mundo todo, é um desafio para todo mundo, e o Brasil tem completa convicção que pode ser um dos líderes no desenvolvimento da energia limpa.
Ok. Marcos Oliveira Júnior, presidente do Inmetro, muito obrigada pela entrevista aqui ao vivo, A Voz do Brasil.
Obrigada, e sempre que podem contar conosco, que falar do Inmetro é sempre uma grande alegria.
E vamos saber mais detalhes sobre o selo do Inmetro nos brinquedos na reportagem de Cláudia Boyunga.
Cuidado com a segurança é sempre uma preocupação da jornalista carioca Patrícia Reis quando escolhe presentes para a filha de 8 anos. Neste Dia das Crianças não será diferente.
Eu sempre comprei brinquedo que fosse relacionado sempre à idade dela. E a outra consideração era ver se era pontiagudo, se é pequeno demais, se poderia levar na boca.
Mas nem todos os pais são como a Patrícia, o que pode ser perigoso, como relata Jefferson Ribeiro, proprietário de uma loja de brinquedos no Rio de Janeiro.
Tem alguns clientes que querem insistir, né, em levar produtos fora da classificação. Às vezes a criança tem 1 ano, querem levar brinquedos com peças pequenas, e a loja, a gente sempre tem aquela preocupação, olha, pode ter um risco, né? A criança pode pôr na boca, tem essa questão da segurança.
Na hora de comprar um brinquedo, pais e responsáveis devem ficar atentos ao selo do Inmetro. O selo garante a segurança do produto para a faixa etária indicada na embalagem. Cada brinquedo passa por mais de 90 testes para receber o certificado do Inmetro. Impacto e queda mostram se o produto solta partes pequenas que podem sufocar a criança. Também é analisada a liberação de substâncias tóxicas, como explica Sinésio Batista, presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedo, a Abrinq.
A gente sempre oferece o brinquedo testado, principalmente no ambiente de metais pesados e no ambiente químico. Ou seja, a criança pode brincar, pode morder, pode levar a boca, que ela não vai se contaminar.
Em caso de acidente com brinquedos, é importante informar ao sistema Inmetro de monitoramento de acidentes de consumo no endereço inmetro.gov.br. Reportagem Cláudia Boyunga.
Normas de trabalho mais claras e modernas para reforçar a proteção e a segurança do trabalhador.
O governo atualizou normas que simplificam e tornam mais claras regras para empregados e empregadores.
Atualizar e modernizar regras de trabalho. Para isso, foram assinadas nesta quinta-feira no Palácio do Planalto a revisão de normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdência, além de mudanças em anexos. O secretário executivo da pasta, Bruno Dalcomo, explicou que as alterações tratam de toda a atividade econômica do país, que inclui desde máquinas e equipamentos da construção civil a atividades portuárias, por exemplo. Segundo ele, as novas regras devem melhorar tanto a vida dos empregadores quanto dos trabalhadores.
O objetivo da revisão dessas normas é tirar da frente o que é burocrático e focar no que realmente importa. Vocês acham que faz sentido uma norma que encarece a importação de uma máquina nova, importada da Alemanha, por exemplo, em mais de 20%? Que dizer de uma regra que exige a medição da velocidade do ar-condicionado em todas as empresas do país? ou ainda normas que estabelecem as mesmas obrigações para grandes empresas multinacionais para a pequena padaria da esquina.
As revisões incluem mudanças na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e na análise ergonômica do trabalho. O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, citou outras mudanças.
Tratam de explosivos, fazendo adequações importantes com aquilo que eram os normativos do Exército e a norma regulamentadora 30, que trata principalmente do transporte aquaviário, adequando-se às pequenas embarcações para que a gente superasse aquela situação onde a pequena embarcação tinha o mesmo tratamento de um navio, por exemplo, de grande calado e de grande porte. Há uma diferença entre quem anda na Amazônia, nos rios internos brasileiros e aqueles que fazem o transporte oceânico.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, ressaltou que essas medidas devem melhorar a produção no país.
Nossa missão, a minha, de presidente, de governadores e prefeitos, é ajudar quem quer produzir, quem quer trabalhar, quem quer empreender.
Segundo o governo, as mudanças apresentadas foram discutidas em Câmara Tripartite Partitária Permanente, que conta com representantes das 6 organizações mais representativas de trabalhadores, empregadores e do governo federal. Reportagem Gabriela Noronha.
Um leilão realizado hoje definiu as empresas que vão explorar 5 campos de petróleo na Bacia de Santos.
As vencedoras devem fazer investimentos de mais de 130 milhões de reais.
O leilão realizado nesta quinta-feira no Rio de Janeiro teve uma arrecadação de 37 milhões de reais. Os 5 blocos arrematados somam 3.400 quilômetros quadrados. Os investimentos previstos nas 5 áreas são de 136 milhões de reais. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez um balanço dos leilões realizados pelo governo federal e disse que os investimentos no setor mostram o interesse da iniciativa privada na exploração de petróleo e gás no Brasil.
A atratividade da indústria de petróleo e gás no país é muito grande. Haja vista os investimentos contratados nos últimos 3 anos de 420 bilhões de reais. E também dos investimentos que estão sendo realizados fruto das políticas públicas que vêm sendo implementadas no setor.
Outros 87 blocos oferecidos no leilão, com área aproximada de 50 mil quilômetros quadrados, não foram arrematados, segundo o diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, Rodolfo Saboia. O resultado do leilão foi positivo.
Podemos afirmar que a rodada foi considerada um sucesso. Importante lembrarmos que esta rodada teve foco em novas fronteiras exploratórias, ou seja, áreas com muito risco exploratório para as empresas, risco de perfurarem e não encontrarem acumulações de petróleo cuja produção seja viável. O contexto internacional da indústria do petróleo ainda é bastante desafiador. Por tudo isso, não havia nem poderia haver expectativa de que todos os blocos fossem arrematados. Cada bloco arrematado em uma nova fronteira exploratória é uma grande vitória, pois além dos investimentos que vão ser realizados, representa a abertura de novas possibilidades para futuras licitações.
De acordo com a ANP, os blocos não arrematados vão para a lista de oferta permanente da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Reportagem Cleide Lopes.
Solicitar o título da terra pela internet e ter a resposta de forma mais rápida.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de nova plataforma do INCRA que torna mais fácil o contato de produtores rurais e assentados da reforma agrária com um órgão.
Momento Saúde.
O Brasil alcançou mais de 245 milhões e 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 148 milhões e 700 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou dose única mais de 96 milhões e 300 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 301 milhões de vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasustodojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
Quem recebe o Bolsa Família assume alguns compromissos com o governo, são as chamadas condicionalidades.
Para continuar recebendo o benefício, é preciso comprovar a frequência escolar das crianças, por exemplo, e estar em dia com as vacinas.
Mas com a pandemia, o Ministério da Cidadania suspendeu mais uma vez o cumprimento dessas exigências.
O Ministério da Cidadania suspendeu por 180 dias alguns procedimentos do Bolsa Família em função da pandemia de Covid-19. Fica suspensa até março do ano que vem a aplicação dos efeitos do descumprimento das condicionalidades do programa. Na prática, não terão o benefício bloqueado ou suspenso aqueles que não atenderem exigências do programa, como comprovação de frequência escolar e acompanhamento de saúde das crianças. Isso porque alguns municípios encontram-se prejudicados por situações como a suspensão de aulas e o direcionamento de unidades de saúde para atender infectados pela Covid-19. Também continua suspenso o bloqueio de benefícios de famílias sem informação de acompanhamento das condicionalidades do programa. Vale destacar que os centros de assistência social dos municípios continuam funcionando normalmente para atualizações e inclusões no cadastro, por exemplo. As suspensões estão relacionadas apenas ao impacto no pagamento dos benefícios do programa. Natália Kuzlik, para a Voz do Brasil.
Está suspensa a obrigatoriedade da prova de vida para segurados do INSS até o final do ano em função da pandemia de Covid-19.
Por meio desse procedimento, anualmente, aposentados e pensionistas atualizam seus dados para continuarem a receber o benefício.
Com a medida, aqueles que não realizarem o procedimento não terão benefício bloqueado.
A exigência da prova de vida havia sido suspensa no ano passado em razão da pandemia e foi retomada em junho deste ano.
O Brasil deve colher mais de 288 milhões de toneladas de grãos na safra que termina no meio do ano que vem.
O número representa uma alta de 14% e é um novo recorde para a agricultura nacional.
Esta é a primeira estimativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, para a safra que começou em agosto.
O destaque continua com a produção de soja, que deve passar dos 140 milhões de toneladas.
O diretor de comercialização e abastecimento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Silvio Farnese, afirma que a estimativa mostra a capacidade da produção rural no Brasil.
Os números estão demonstrando a nossa capacidade de garantir o abastecimento nacional e os nossos compromissos de exportação. Com grande certeza, estamos ultrapassando essa fase mais crítica que começou em 2019 e teremos um ano que vem um ano com mais equilíbrio, com mais facilidade nas nossas condições de produção, de recursos, de aplicação de crédito e tudo mais.
Já a previsão do IBGE, que estima a safra de janeiro a dezembro, é de uma colheita de mais de 250 milhões de toneladas até o final do ano.
O levantamento mostra um resultado 1,3% menor que a safra do ano passado.
A produção de soja deve aumentar 10%, com 134 milhões de toneladas.
Facilidade para produtores rurais e assentados da reforma agrária.
Todos os serviços do INCRA agora estão disponíveis em uma plataforma na internet.
Por lá é possível acompanhar processos, encaminhar documentos e solicitar o título da terra.
Com a plataforma de governança territorial do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o cidadão poderá, por exemplo, solicitar a emissão de títulos da reforma agrária ou de regularização fundiária sem precisar ir a uma unidade do Instituto, como explica o presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho.
Os processos estão basicamente sem necessidade de entrega de documentação física. Tudo se dá através de checagem de informações base a base do governo. E com isso nós conseguimos ter uma redução no tempo de resposta a partir do uso da plataforma.
Na plataforma será possível também consultar e atualizar dados, emitir documentos e fazer o acompanhamento de requerimentos. O sistema vai conferir os dados automaticamente e verificar se o interessado está apto a receber o título, se existe alguma pendência ou se a área está apta para titulação, diminuindo o tempo de resposta de quem precisa recorrer ao INCRA. Segundo a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, a ferramenta dará mais segurança a quem mora no campo.
Os produtores, as pessoas que vivem no campo, às vezes são mais desassistidas mesmo. E hoje nós estamos aqui entregando essa ferramenta que vai dar segurança, transparência, agilidade a essas pessoas que esperam há tantos anos por vários desses serviços, não só títulos.
Para acessar os serviços da plataforma de governança territorial do INCRA, basta fazer o login no site gov.br. O serviço também pode ser acessado em celulares e tablets. Reportagem Luana Karen.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes, do STF, determina que a União prorrogue convênio para instalação de cisternas no Maranhão.
Superior Tribunal de Justiça afasta responsabilidade de estacionamento por roubo de relógio de luxo de mensalista.
Justiça Federal condena ex-prefeito de Foz do Iguaçu, no Paraná, por fraude em licitação.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a União prorrogue convênio para instalação de cisternas no Maranhão.
As cisternas e sistemas de tecnologia de água têm o objetivo de atender comunidades agrícolas do estado. Carolina Chaves.
O convênio foi firmado em dezembro de 2016 entre a União e o Estado para garantir acesso à água e atendimento às necessidades de famílias produtoras rurais. A previsão inicial era para terminar em 2018, mas o convênio foi renovado duas vezes. Segundo o governo do Maranhão, em junho foi negociada nova prorrogação para setembro do ano que vem, mas depois a União desistiu da renovação. Para o ministro Alexandre de Moraes, a União gerou uma expectativa e a desistência compromete a execução de políticas públicas no estado.
Uma empresa de estacionamento não será responsabilizada pelo roubo do relógio de luxo de um mensalista ocorrido dentro da área de garagem.
Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Ao estacionar o veículo na garagem do prédio onde tinha escritório, o mensalista foi surpreendido por um motociclista armado que levou o relógio dele avaliado em mais de 50 mil reais. Em primeiro e segundo graus na Justiça de São Paulo, o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente e a terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial do mensalista. Para o relator ministro Vilas Boas Cueva, a segurança pessoal privada e a responsabilização por bens pessoais, com exceção do veículo sob guarda, são elementos que fogem aos riscos assumidos pelo estacionamento particular.
A Justiça do Trabalho em Minas Gerais condenou uma empresa da capital, Belo Horizonte, a pagar a uma ex-funcionária multa pelo atraso no pagamento de verbas rescisórias.
Na defesa, a empresa argumentou que não fez o pagamento por causa da crise financeira agravada pela pandemia da Covid-19.
A juíza que analisou o caso concordou que a pandemia alterou as condições das empresas, mas afirmou que a empregadora não pode repassar os prejuízos à ex-empregada, que é a parte mais fraca.
A empresa terá de pagar todas as verbas rescisórias e a multa prevista na legislação.
No Distrito Federal, um morador que instalou câmera de segurança voltada para a casa do vizinho terá de retirar o equipamento.
Ele também deverá pagar indenização de R$5 mil por danos morais. Pedro Scartesini.
No processo, o morador afirmou que instalou a câmera para proteger sua família e ajudar na segurança do bairro. Mas o vizinho disse que o equipamento viola sua privacidade. O juiz que analisou o caso disse que as provas revelam que o ângulo da câmera captura imagens da residência do vizinho, o que diz respeito aos direitos à intimidade e à vida privada.
Justiça Federal condena ex-prefeito de Foz do Iguaçu, no Paraná, e mais 8 pessoas e uma empresa por improbidade administrativa.
A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal. Marissa Almena.
A ação movida pelo Ministério Público foi um dos desdobramentos de uma operação que revelou irregularidades na dispensa e direcionamento de licitação para prestação de serviços de análises clínicas no Hospital Municipal Foz do Iguaçu. Além da condenação dos envolvidos, a Justiça determinou o ressarcimento de R$ 17.800.000 aos cofres públicos e pagamento de R$ 4.400.000 de indenização por danos morais coletivos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em reunião parlamentar do G20, Rodrigo Pacheco afirma que Brasil pode contribuir com segurança alimentar global. Senado aprova a criação de centros de assistência pelo SUS a pacientes com autismo. CPI da pandemia, ex-paciente e ex-médico confirmam denúncias contra Prevent Senior. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que prevê a criação de centros de assistência integral a pacientes com transtorno do espectro autista no Sistema Único de Saúde. A proposta tem origem em uma sugestão popular que recebeu mais de 20 mil assinaturas. O texto também prevê a oferta pelo SUS e por planos privados de saúde de serviços de acompanhamento psicológico e multidisciplinar aos pais e responsáveis por pessoas com autismo. Repórter Roberto Fragoso.
O projeto muda a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista para tornar obrigatória a prestação de assistência integral pelo Sistema Único de Saúde. O objetivo é possibilitar em todo o país que haja ações e serviços de saúde voltados para os autistas, incluindo diagnóstico, atendimento multiprofissional e acesso a medicamentos. O relator Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, lembrou que o diagnóstico precoce é fundamental, pois o transtorno costuma se manifestar na primeira infância, de 0 a 6 anos, e pode comprometer o aprendizado, uma vez que afeta o desenvolvimento da linguagem e da interação social.
Atender essas pessoas que têm transtorno de espectro autista, nós estamos cumprindo esse mandamento constitucional. É um princípio da dignidade da pessoa humana.
Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, parabenizou pais e familiares de autistas pela mobilização, já que o projeto nasceu de uma ideia legislativa e ganhou cada vez mais apoio.
E deputados e senadores aprovaram hoje, em sessão do Congresso, propostas de crédito suplementar que vão complementar o orçamento de setores como Seguridade Social e Ciência e Tecnologia, além da Justiça Eleitoral. Os parlamentares aprovaram crédito suplementar no valor de mais de 2 bilhões nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para programas e ministérios. Também foi aprovado crédito de 690 milhões para o Ministério da Ciência e Tecnologia e ainda um projeto que abre no orçamento da União crédito de R$ 944.400 para a Justiça Eleitoral. Os projetos vão à sanção do presidente da República. Em discurso hoje, na sétima cúpula de presidentes dos parlamentos do G20 em Roma, o presidente do Congresso brasileiro, Rodrigo Pacheco, destacou a união e o foco para o enfrentamento de desigualdades sociais e a pobreza para além da pandemia da Covid-19. Segundo Pacheco, enquanto houver fome e miséria em qualquer parte do mundo, teremos um problema grave e comum a todos os países. Mas lembrou que o pressuposto de desenvolvimento humano e social não pode mais se afastar da preservação ambiental, já que o meio ambiente tem ligação direta com a segurança alimentar. Pacheco destacou que o Brasil tem potencial para ajudar nisso, já que o país tem vasto território, inclusive de áreas agricultáveis. Exaltou a evolução das tecnologias de multiuso que ajudam a respeitar o meio ambiente
e citou a aprovação recente do Marco Legal das Ferrovias como estratégia logística para o escoamento da produção de alimentos. O presidente do Congresso reiterou a necessidade de contínuos investimentos em tecnologia para o combate ao desmatamento. Ele lembrou ainda que o Congresso Nacional, nos últimos 5 anos, aprovou medidas importantes, como as reformas da Previdência e a da Lei Trabalhista, o limite de gastos públicos, a autonomia do Banco Central e o marco legal do saneamento básico, além de leis no campo da energia sustentável, lembrando que 80% da matriz energética brasileira é limpa. Pacheco ainda enfatizou a busca pela paz mundial com a contenção da intolerância e do desrespeito às divergências para a manutenção das relações entre as nações. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária recebeu o presidente da Embrapa, Celso Luiz Moretti. Ele destacou os avanços na agropecuária brasileira que foram possibilitados pela ciência desenvolvida na empresa. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente da Embrapa, Celso Moretti, disse que graças às inovações desenvolvidas pela empresa, o Brasil deixou de depender de carne, leite e vários tipos de alimentos importados.
E essa produção em grande escala contribuiu, segundo estudos que nós desenvolvemos, para reduzir o preço da cesta básica em quase 50% ao longo dos últimos 40 anos.
O presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Sir Gurgax, senador do PDT de Rondônia, acrescentou que a pesquisa vai permitir a redução do desmatamento por conta do melhor aproveitamento das áreas agrícolas já existentes.
Não há necessidade de fazer transformações em áreas para que a gente possa aumentar a produtividade. Além de termos muitas áreas degradadas, como no caso do estado de Rondônia, nós temos muitas áreas degradadas que precisam melhorar o solo para que volte a produzir nesta média que se produz no país.
O presidente da Embrapa, Celso Moretti, também destacou que o Cerrado é exemplo hoje de produtividade em diversas variedades, como soja, milho e trigo.
O senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, manifestou sua confiança na aprovação da proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária, da qual é relator. O parlamentar, que disponibilizou na página eletrônica do Senado o seu relatório, destacou que o texto apresentado é fruto de maior convergência possível entre os diversos atores envolvidos: União, estados e municípios, setores econômicos e organizações da sociedade civil, entre outros. Ele disse que a PEC 110 de 2019 preserva o objetivo original da reforma tributária de implantar no Brasil o modelo do Imposto sobre Valor Agregado, IVA, já testado e aprovado em mais de 170 países. Acrescentou que está confiante, além disso, pela convicção de que a solução encontrada no âmbito da PEC para a definição de regimes diferenciados e favorecidos a determinados tipos de atividades é a mais acertada.
Nós estamos desonerando a exportação, o investimento, nós estamos mitigando a regressividade e nós estamos estabelecendo uma transição que é possível.
Já o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, preocupado com a crise hídrica, que força também uma crise energética por encarecer o preço da energia elétrica no país, anunciou a apresentação de um projeto que cria um programa de incentivo à energia eólica e solar fotovoltaica. Ele explicou que a proposta contará com o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, permitindo a todos os cidadãos brasileiros o acesso a esse crédito sem muita burocracia. Disse ainda que as taxas de juros serão baixas.
O Brasil tem tudo que precisa para esse tipo de energia e a população quer. Se a gente imaginar que milhões de brasileiros, que milhões de brasileiras com certeza correriam para pegar esse financiamento, a gente então fugiria e apagaria de vez o que a gente chama de apagão. Em 2001, o país foi forçado a adotar política de racionamento de energia que nos puniu a todos nós, indistintamente, ricos ou pobres. E a gente tem que pensar em soluções.
A CPI da pandemia aprovou hoje uma nova convocação do ministro da Saúde. Marcelo Queiroga será ouvido no dia 18 sobre a vacinação do ano que vem e sobre o recuo no abandono do tratamento precoce. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, Conitec, ligada ao Ministério da Saúde, votaria hoje um relatório contrário à prescrição do kit Covid, mas o parecer técnico foi retirado de pauta. Já durante o depoimento, um paciente e um médico confirmaram as denúncias contra a Prevent Senior sobre prescrição de tratamento precoce e redução de cuidados para economizar com pacientes. A repórter Érica Christian traz mais detalhes.
O paciente da Prevent Senior, Tadeu Andrade, confirmou que foi submetido ao tratamento precoce sem consentimento e declarou que só não morreu porque a família ameaçou a Prevent Senior de recorrer à justiça e à imprensa contra a transferência dele da UTI para uma enfermaria. Já o doutor Walter Neto diz que os médicos foram obrigados a prescrever o kit COVID e omitir o experimento. Ele revelou que o tratamento paliativo para evitar gastos é uma prática da Prevent Senior e que já ocorria antes da pandemia. Nesse caso, o paciente ficava numa enfermaria sedado, no lugar de ser tratado numa UTI com todos os recursos. Ele disse ainda que enfermeiros faziam atendimento como se fossem médicos. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, reforçou a omissão do Conselho Federal de Medicina.
Gostaria muito que quem tivesse sentado aí hoje fosse o presidente do CFM, para explicar a omissão dele e ele não tomar nenhuma atitude, baseado inclusive na ideia de que o médico tem que ter autonomia. Essa Prevent Senior não tinha autonomia.
Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, apontou contradição da CPI sobre a autonomia médica.
Ela condena o Conselho Federal de Medicina por ter garantido a liberdade ao médico e agora acusa esse grupo de ter prescrito o medicamento X. E é um grupo pequeno de médicos que está fazendo essa acusação. A questão é verificar se realmente isso era uma prática.
Os senadores defenderam uma regulação dos planos de saúde que tenham hospitais para impedir que o critério econômico prevaleça sobre o da vida.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova a volta de gestantes ao trabalho presencial após imunização contra a Covid.
Deputados pedem votação de piso salarial para agentes de saúde e de combate a endemias.
Câmara aumenta repasse de recursos para o Fundo de Participação dos Municípios.
Boa noite. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou proposta de emenda à Constituição que aumenta em 1 ponto percentual o repasse para as prefeituras do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. O repórter Antônio Vital explica como serão feitas as transferências.
Esse valor será escalonado até chegar a 1 ponto percentual em 4 anos, da seguinte maneira: aumento de 0,25 nos 2 primeiros anos, 0,5 no 3º ano e 1 ponto a partir do 4º, quando este aumento pode chegar a 6 bilhões de reais a mais para os municípios por ano, de acordo com cálculos da Secretaria do Tesouro. Esses recursos são provenientes de parte da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, tributos que abastecem o FPM. A proposta, que teve origem no Senado, foi aprovada em segundo turno, quase 2 anos depois de ter sido aprovada em primeiro turno. O relator da comissão especial que analisou a PEC, deputado Júlio César, do PSD do Piauí, disse que a medida beneficia principalmente os pequenos municípios, os que mais dependem dos repasses do FPM. Ele pediu apoio de todos os partidos para aprovação da proposta, que tramita há 3 anos no Congresso.
Isso aqui não é de interesse de um partido, é interesse do povo brasileiro através de seus municípios. E aqui eu acredito, todos os partidos têm prefeito. Tem prefeito de todos os municípios. Nós temos 5.570 municípios do Brasil. Nós precisamos do apoio de todos os parlamentares para aprovar, quem sabe, até por unanimidade.
A proposta não foi aprovada por unanimidade, mas quase. Foram 456 votos sim contra apenas 3 não, com apoio inclusive do governo, o que foi comemorado no plenário por deputados de praticamente todos os partidos. O deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, disse que o aumento dos repasses diminui as distorções na distribuição de impostos no país.
Ajuda a corrigir as distorções do nosso pacto federativo. A União abocanha cerca de 68% da tributação no nosso país. E mesmo depois das transferências constitucionais, ela ainda fica com cerca de 58% de tudo que os brasileiros e brasileiras pagam de tributos, uma concentração excessiva, deixando os municípios como os entes federativos que menos participação têm na arrecadação tributária brasileira.
O presidente em exercício da Câmara, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, foi na mesma linha.
Nós temos um desequilíbrio absurdo no Pacto Federativo Nacional, que concentra recursos na União, e que deixa os municípios brasileiros de pires na mão. Mas as pessoas não vivem na União, as pessoas não vivem nos estados, as pessoas vivem nas cidades.
Como já foi aprovada também pelo Senado, a proposta que aumenta o repasse do Fundo de Participação dos Municípios para as Prefeituras já passa a valer no ano que vem, assim que for promulgada pelo Congresso Nacional. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, solicita apoio para projeto de sua autoria que trata da margem social. Ele explica que o texto autoriza bancos públicos a conceder uma linha de crédito consignado de até R$20 mil para socorrer servidores públicos e militares e respectivos pensionistas durante o período da pandemia e nos 12 meses seguintes.
Pompeu de Matos esclarece que a proposta prevê um prazo de carência de até 120 dias para o início dos pagamentos do empréstimo, com taxa máxima de 2,5% de juros.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, se manifesta contra a intenção do governo de leiloar áreas da bacia Potiguar para exploração de poços de petróleo e gás. O deputado alerta que o empreendimento coloca em risco a preservação do arquipélago de Fernando de Noronha.
Nilton Tato destaca que o próprio Instituto Chico Mendes, órgão do governo que trata de conservação e biodiversidade, elencou motivos científicos e técnicos que mostram que não há segurança para realizar o leilão.
Agricultura.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, destaca a reunião da Frente Parlamentar da Agricultura com o presidente Jair Bolsonaro e com a ministra Tereza Cristina. Na pauta, um balanço positivo sobre os números do agronegócio durante a pandemia.
De acordo com o general Girão, mesmo diante da crise econômica e sanitária, o agronegócio mostrou sua força e obteve números até surpreendentes, colocando o país em rota de desenvolvimento.
Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais, destaca que a Comissão de Agricultura aprovou projeto de autocontrole na produção agropecuária que vai permitir que os produtos registrados pelo órgão fiscalizador de um município possam ser vendidos em qualquer parte do país.
Segundo Domingo Sávio, a proposta corrige a legislação atual que não permite que produtos como o queijo, por exemplo, sejam vendidos em todo o território nacional a partir da autorização do serviço de inspeção do município onde o alimento foi produzido, o que prejudica os agricultores.
Habitação.
João Daniel, do PT de Sergipe, parabeniza a União Nacional por Moradia Popular e outros movimentos de habitação que entregaram à Comissão de Legislação Participativa da Câmara sugestão de projeto que cria um programa para produzir moradias por autogestão.
João Daniel explica que o processo de construção ou reforma de imóveis será controlado pelos associados em um regime de propriedade coletiva e que o projeto é um importante passo para solucionar o déficit habitacional no país.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, também registra apoio aos movimentos populares por moradia. O deputado destaca a pesquisa do IPEA, que diz que quase 8 milhões de brasileiros ainda não têm onde morar e pede que o Congresso pressione a retomada do programa de habitação popular no país.
Frei Anastácio Ribeiro defende ainda a valorização profissional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. O parlamentar exalta a importância do trabalho dessas categorias na defesa da saúde da população, principalmente nos municípios mais isolados.
Trabalho.
Segundo o padre João, do PT de Minas Gerais, a reforma administrativa pode afetar não só a União, mas os estados e os municípios. O deputado explica que o projeto de reestruturação do serviço público pode servir de espelho para os demais entes da federação, acabando com a estabilidade dos funcionários.
Padre João acredita que os parlamentares que votarem a favor da proposta não terão o apoio dos eleitores para voltar ao Congresso Nacional, uma vez que não se encontram em sintonia com a vontade do povo brasileiro.
Política.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, defende a saída imediata do ministro da Economia, Paulo Guedes, acusado de ter empresas em paraísos fiscais. Segundo ele, é inadmissível que o homem responsável pelas decisões sobre a política econômica nacional esteja lucrando com a alta do dólar.
Alencar Santana Braga desafia os aliados do governo federal a apontarem algum aspecto positivo na agenda econômica implementada pelo Ministério da Economia.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, lamenta os ataques proferidos por alguns parlamentares ao ex-presidente Lula, mesmo após o líder petista ter sido inocentado pela justiça nos casos da Operação Lava Jato.
Professora Rosa Neide também alerta para o aumento da fome no Brasil. Segundo ela, é lamentável que em um estado como Mato Grosso, um dos maiores produtores de carne do país, pessoas tenham de enfrentar filas atrás de ossos para se alimentar.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, comemora a divulgação de pesquisas que apontam que a maioria do povo brasileiro tem convicção de que Lula é o único capaz de retomar o crescimento econômico do país.
Rogério Correia conta ainda que acionou a Procuradoria-Geral da República para que o órgão apure a liberação de 3 bilhões de reais do orçamento em emendas a alguns parlamentares escolhidos pelo governo Bolsonaro.
Vicentinho, do PT de São Paulo, cita a carta da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que levanta a voz para defender as vidas ameaçadas, os direitos desrespeitados e apoiar a restauração da justiça e da verdade no momento atual do país.
Vicentinho acrescenta que a carta da CNBB adverte que a trágica perda de mais de 500.000 de vidas brasileiras foi agravada pelas denúncias de prevaricação e de corrupção no enfrentamento da pandemia.
Esporte. Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, comemora que o Plano Nacional do Desporto está sendo finalizado pelo governo Bolsonaro e em breve será enviado à Câmara. O deputado conta que o documento previsto na Lei Pelé estava parado há 23 anos, apesar de determinar diretrizes para o esporte no país.
De acordo com Luiz Lima, um dos pontos mais importantes do plano é o que assegura a prática da educação física nas escolas de educação básica. O parlamentar explica que a medida visa promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes.
Saúde. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, defende a aprovação de proposta de emenda à Constituição que regulamenta a profissão de agente comunitário de saúde e de combate a endemias, estabelecendo, entre outros pontos, um piso salarial para a categoria.
Benedita da Silva critica o tratamento dispensado pelo governo Bolsonaro aos agentes de saúde e destaca a atuação desses profissionais na linha de frente do combate ao coronavírus. Na opinião da congressista, é preciso garantir a proteção social dos trabalhadores.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, também defende a aprovação da proposta que regulamenta a profissão de agente comunitário de saúde de combate a endemias.
Helder Salomão lembra o papel fundamental desempenhado pelos agentes comunitários no enfrentamento à Covid e avalia que a aprovação da proposta dará dignidade e reconhecimento aos profissionais.
Marques Beltrão, do PSD de Alagoas, pede urgência para a votação da proposta de valorização dos agentes de saúde e de combate a endemias. O deputado lamenta que Bolsonaro tenha vetado a emenda ao orçamento da União, que concedia aumento salarial para esses profissionais em 2022.
Marques Beltrão também apoia o projeto que prevê a uniformização das alíquotas do imposto sobre o combustível, com o objetivo de baixar os preços. O parlamentar defende ainda o fim da dolarização dos combustíveis pela Petrobras.
Valmir Assunção, do PT Baiano, defende a derrubada do veto presidencial que impede a possibilidade de reajustar em 2022 o piso salarial dos agentes comunitários de saúde de combate a endemias. Segundo o deputado, a categoria precisa ser valorizada, pois é responsável pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde.
Outro veto criticado por Valmir Assunção é o que nega o pagamento de auxílio emergencial para os agricultores familiares em razão dos efeitos econômicos da pandemia. Na avaliação do deputado, o veto prejudica o combate à fome e à carestia no país.
Lauriete do PSC registra a realização da campanha Outubro Rosa, que promove a conscientização sobre o câncer de mama. No Espírito Santo, a congressista destaca a atuação da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, que, segundo ela, busca educar e proporcionar mais informações sobre os serviços de diagnóstico e de tratamento da doença.
Lauriete parabeniza todos os voluntários da associação e diz que a forte adesão da sociedade ao Outubro Rosa mostra que o combate ao câncer de mama é uma luta de toda a população brasileira.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, é autor da proposta que autoriza o governo federal a criar o Sistema Único de Saúde Animal. O deputado explica que o projeto visa regulamentar as ações e serviços de saúde e bem-estar animal nas esferas nacional, estadual e municipal.
Reginaldo Lopes argumenta que 60% das doenças humanas têm no seu ciclo a participação dos animais. Por isso, o deputado defende que o poder público invista na prevenção de doenças animais para que a saúde da população também seja beneficiada.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, parabeniza a CPI da pandemia no Senado por dar início às investigações contra a Prevent Senior. A deputada informa que já havia feito uma denúncia à Agência Nacional de Saúde Suplementar, que na época acobertou as condutas da empresa.
Jandira Fegali conta que já era de seu conhecimento que a Prevent Senior distribuía os chamados kits Covid para pacientes que não haviam sido sequer consultados por um médico. Segundo a deputada, estudos mostram que cloroquina e ivermectina não têm eficácia no tratamento contra o coronavírus.
Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, no entanto, critica o tratamento dado pela CPI da pandemia à Prevent Senior. Na opinião do parlamentar, é preciso investigar possíveis irregularidades, mas também garantir a sobrevivência da empresa, protegendo o emprego de cerca de 9 mil pessoas.
Gilberto Nascimento afirma que não tem qualquer relação com os donos da Prevent Senior, mas ressalta que o fim da operadora deixaria milhares de idosos sem plano de saúde em plena pandemia, agravando ainda mais a situação.
Votação. A Câmara aprovou o projeto que estabelece condições para a volta ao trabalho presencial de empregadas gestantes durante a pandemia.
O projeto altera a lei aprovada em maio, que determina que as empregadas grávidas devem ficar em trabalho remoto durante a pandemia sem perda salarial. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e tem mais detalhes.
O projeto apresentado pelo deputado Tiago Dimas, do Solidariedade de Tocantins, foi modificado pela relatora, deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal. O texto prevê que as gestantes que ainda não tiverem sido vacinadas podem permanecer em trabalho remoto. Ao mesmo tempo, prevê quatro hipóteses para a volta delas ao trabalho presencial, se esta for a decisão do empregador. De acordo com a proposta, as grávidas deverão voltar ao trabalho presencial depois do fim do estado de emergência de saúde pública, depois de estarem vacinadas, se houver interrupção da gestação ou se optarem por não se vacinar. Neste caso, ela terá que assinar termo de responsabilidade e de consentimento para o trabalho presencial, se comprometendo a adotar todas as medidas de segurança. Isso também vale para aquelas mulheres que desempenham funções que não podem ser feitas de maneira remota. Nesse caso, elas poderão permanecer em casa até serem vacinadas, mas nesse período vão receber o salário maternidade no lugar do salário, até 120 dias depois do parto. A previsão de volta ao trabalho presencial das empregadas grávidas e a inclusão na lei da opção por não se vacinar foram muito criticadas pela oposição. Para a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, a volta das grávidas ao trabalho presencial deveria seguir critérios sanitários.
Nós vamos obrigar as mulheres a voltar ao trabalho? Nós vamos fazer um debate aqui sobre vacinas? Está provado que a imunização tem salvado vidas. Agora, quem tem que dizer que mesmo depois de vacinada, uma grávida volta ou não ao trabalho é a sua médica. É, o PNI tem que ter regras. Não pode ser desta forma. Porque a trabalhadora é a parte frágil de um contrato de trabalho.
O autor do projeto original, o deputado Tiago Dimas, disse que a proposta protege as grávidas ao prever a vacinação como condição para a volta ao trabalho e protege os empregos ao tirar um encargo a mais do empregador.
Então é discutível que o momento é outro e que a gente tem que tomar uma medida porque o empresário que está lá na ponta tendo que garantir o salário do afastamento da gestante e contratando a substituta, não aguenta continuar pagando por isso.
Deputadas de vários partidos criticaram a proposta e cobraram do governo medidas para garantir a permanência das grávidas no trabalho remoto, sem penalizar as empresas. A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, apresentou dados que mostram que a letalidade por Covid entre as grávidas no Brasil é 5 vezes maior que a média da população.
A chance de uma gestante e de uma puérpera morrer de Covid no Brasil é enorme. Essa casa aprovou uma legislação que avançou na proteção de gestantes e puérperas. Não podemos retroceder. Por que o governo não assume a responsabilidade? Não dá para colocar em oposição grávidas, puérperas de um lado e os pequenos comerciantes, os pequenos empresários do outro. Tem que superar essa falsa polêmica e cobrar do Estado brasileiro.
A relatora da proposta, a deputada Paula Belmonte, justificou a previsão de volta ao trabalho para as grávidas que optarem em não se vacinar como uma garantia da liberdade de escolha. Segundo ela, o projeto atende o interesse dos pequenos empresários e também das mulheres que querem voltar a trabalhar presencialmente, até como maneira de garantir seus ganhos.
Hoje, 100% está sendo pago pelo setor produtivo. E quando a gente fala isso, nós estamos falando do microempresário, que muitas das vezes não tem condições de estar fazendo esse pagamento sem a funcionária. E deixando claro, nós temos recebido várias mulheres que querem retornar ao trabalho. Nesse momento tão especial da gestação, muitas das vezes tem uma perda salarial porque ganham comissão, hora extra.
O projeto que estabelece condições para a volta ao trabalho presencial para as mulheres grávidas segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.